Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está ouvindo esse podcast, mas esse podcast tem como objetivo informar o que é saúde mental, as doenças psicológicas e seus sintomas. E no final tem uma entrevista especial com a Sandra Regina Albuquerque, estudante de psicologia na Cruzeiro do Sul. Bom, quando a gente fala em saúde mental, a gente tem um certo preconceito, né, sobre o assunto. Não generalizo, pois não são todos, mas grande parte das pessoas tem esse certo preconceito, né? Acaba deixando de lado, acaba achando que tudo é do mundo afora, todas as doenças, as mais importantes são do corpo e não da mente, nem do nosso psicológico. Então, hoje, o que eu quero deixar mais explícito a importância da saúde mental, o que ela pode fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é saúde mental? Saúde mental é um termo usado para descrever de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de uma doença mental. Bom, lembrando que o podcast tem como objetivo informar, porém um podcast mais descontraído, um podcast com uma linguagem mais informal para abranger mais públicos. Bom, o primeiro assunto que eu quero falar é sobre ansiedade. Ansiedade é algo muito comum e principalmente no Brasil. No Brasil, de acordo com a OMS, que é a Ordem Mundial de Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro. E é o quinto em casos de depressão. Aproximadamente, conforme o levantamento da OMS, 9,3% dos brasileiros tem algum transtorno de ansiedade. Ansiedade é algo muito comum e ela pode causar um certo desconforto nas pessoas, principalmente durante essa fase que a gente está vivendo de confinamento, nessa quarentena, onde a gente está tendo que lidar muito mais com nossos problemas dentro de casa, onde a gente, alguns usavam o trabalho para descontrair desses problemas. Então a gente está tendo muito problema com isso. A ansiedade, muitos dizem que ela é excesso de futuro. Quando você pensa muito à frente, nossa, o que vai acontecer amanhã? E se meu salário não cair? Como vai ser? Então a gente tem esse certo problema. Os sintomas da ansiedade, nem sempre, às vezes, você vai ter algum desses. Mas o principal sintoma é preocupação em excesso. Você tem uma falta de sono, insônia grande, não consegue dormir. A gente pode ter falta de ar, que é a famosa crise de pânico, que é ou a falta de ar ou uma asfixia, um coração acelerado, um suor excessivo, as mãos frias, né? O suor frio, como a gente diz, a boca seca, tontura, náusea, diarreia também é comum, o desconforto abdominal. Então a gente tem muito, calafrio, e principalmente um que ataca muito, que é muito desconfortável, é aquela sensação de bolo na garganta. A ansiedade, ela deve ser levada a sério, ela deve ser tratada, ela deve ser indicada muito cedo, porque ela pode virar uma bola de neve e acarretar em outros problemas mentais. Ansiedade é muito comum, então gente, quem tem algum dos indícios de ansiedade, por favor, vamos se tratar, vamos correr atrás disso, porque é algo que pode acarretar na nossa saúde também, na nossa realidade, ela pode acabar com nossa paz e principalmente acabar com a paz das pessoas que nos rodeiam. O próximo assunto que a gente vai falar é sobre a depressão. Bom, a depressão, ela está presente em 5,8% da população. É a quinta maior taxa. É o Brasil, de acordo com a OMS, que é a Ordem Mundial de Saúde. A depressão, muitos denominam ela como que? Ah, é um excesso de passado ou um excesso de presente. A depressão, ela provoca um sentimento de tristeza em excesso. Então, sabe aquela atividade que você gostava de fazer? Por exemplo, jogar bola, dançar. Então, você perde o prazer dela. Você não tem mais vontade de levantar da cama. Muitas vezes você pode ficar uma pessoa antissocial. E ela pode acarretar em problemas físicos e emocionais também. Ela pode diminuir a capacidade da pessoa de manter suas atividades normais no trabalho e em casa. E a pessoa normalmente, a depressão é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida. Como a morte de um familiar, problemas financeiros ou divórcio. E até mesmo doenças, né? Como um câncer, HIV, E essas doenças estão acabando com o seu corpo e com o seu psicológico. Então é muito, muito importante a gente manter o nosso psicológico em ordem, sabe? A gente começar a ter um autocontrole, procurar saber mais, não levar isso como, ah, é só um probleminha, não. Muitas das vezes isso acaba acarretando muito nos nossos problemas. Então é algo que deve ser tratado, é algo que deve ser falado, sim. Bom, a gente tem uma pesquisa de Harvard. Harvard, ela fez a faculdade de Harvard, no caso, né? A universidade. Harvard fez um estudo durante 75 anos sobre o comportamento dos observados. Dias após, né? Dia após dia, 75 anos, eles observavam, faziam exames, observavam dentro de suas casas. Então foi uma pesquisa muito ampla, muito grande, durante um período muito longo. E agora, depois de 75 anos, Harvard deu o resultado da pesquisa. Harvard pesquisou diversas pessoas, diversos grupos. Eu não tenho ao certo o número. Inclusive, um deles virou presidente dos Estados Unidos da América. Então, o que acontece? Harvard notou que as pessoas. O intuito da pesquisa, no caso, era qual é o segredo da felicidade. Então, Harvard, após esse tempo longo, esse período longo de pesquisa, notou que o que eles notaram na pesquisa, né, após a pesquisa, o que eles entenderam, que o segredo da felicidade é o relacionamento. É o relacionamento, algo tão simples. O que que eles notaram? As pessoas que têm um relacionamento bom com a família, com amigos, um relacionamento bom no casamento, com os filhos, etc. Eles eram mais felizes. E as pessoas que não tinham, tinham um vazio dentro de si. As pessoas que brigavam com as famílias, não tinham um casal, não tinham um casamento bom, ou nem eram casadas, não tinham filhos. Então, esse resultado da pesquisa é muito importante. A gente vê que a nossa casa, a nossa vida pessoal, acarreta sim no nosso psicológico, na nossa realidade externa. Então, a gente deve sim ter um bom relacionamento, ter um bom relacionamento em si, né, com a família, deve tratar os outros bem. A gente sabe que é muito complicado, a desigualdade no Brasil é muito grande para tratar desse tipo de doença, mas é muito significante essa pesquisa que Harvard fez, e ela mostrou muito o quanto a nossa família, quanto o nosso relacionamento é importante nas nossas vidas. Bom, vamos lá. O próximo assunto que eu vou falar é sobre a psicopatia. É um assunto um pouco delicado. É a segunda vez que eu gravo, porque eu errei um nome aqui muito difícil, então me perdoem, tá? Se eu errar o nome, é um nome um pouco complexo. Bom, o que é a psicopatia? A psicopatia tem duas denominações, que é ela na psicologia e na psiquiatria. Na psicologia, a psicopatia, ela se desvela como um tipo de comportamento social, em que os sujeitos são desprovidos de consciência moral, ética e humana. Ou seja, ele tem uma deficiência significativa de empatia. Ele não demonstra sentimentos. A psicopatia, ela pode ser vista muito antes de uma pessoa se tornar um adulto. Aquela criança que não tem sentimento, sabe? Aquele ali pestinha que pega o gato, joga na parede, nem liga para ele, pisa na patinha dele, faz maldade. Todo mundo conhece uma criança assim. Às vezes ela não é psicopata, mas ela tem tendência a ser. Agora, na psiquiatria, perdão, a psicopatia é a forma mais grave de transtorno de personalidade. São os casos em que acabam por cometerem crimes violentos. A diferença entre defeito do caráter e a psicopatia é qualitativa. O psicopata é cruel e ele tem uma crueldade fortuita, apenas porque é de sua natureza ser insensível e ele tende a cometer mais crimes. A gente, hoje em dia, tem vários tipos de psicopatas. Tem o esquizoide, que é um indivíduo que não deseja nem desfruta de relações íntimas. Esse daqui é um nome difícil, tá? Me perdoe se eu errar. É o esquizotípico. É o esquizotípico. É ideias que o psicopata esquizotípico tem ideias de referência, crenças estranhas ou pensamentos mágicos. Aquele cara que pensa os negócios meio loucos, né? Tem o paranoide, que é a suspeita sem fundamento de estar sendo explorado, maltratado ou enganado. É aquele cara que acha que ele é perseguido. Tem o antissocial, que é aquele cara que não demonstra muito, muito sentimento, não quer estar muito no meio de roda de amigos, quer ficar isolado. E tem vários outros. Tem o Narcísio e etc. Bom, eu acho muito importante a gente falar sobre, né, sobre a psicologia, sobre as doenças, sobre a psiquiatria e etc. Sempre a gente vai ter aquele tio chato que vai falar: "Ah, é viadagem". Não, gente, não é viadagem. Não leve ao pé da letra. Eu tive uma temporada alta de ansiedade e depressão muito forte e me tirava o ânimo de tudo, me deixava preocupado. Ainda treino um pouco, mas agora eu tô me tratando. Uma das pessoas que me ajudou muito, para quem não sabe, Billy Graham, que é quem eu vou falar sobre, uma frase, um trecho da frase que ele falava. Billy Graham, para quem não sabe, era um evangelista. Ele pregava o evangelho para presidentes, para ele ajudava em decisões conforme a Bíblia de pessoas que tinham alto poder. E ele também pregava nas ruas. Billy Graham morreu com 99 anos no ano de 2000, de 2013 ou 2018, tá? Se eu não me engano, é entre essa época. Mas o que ele falava não tem nada a ver com religião. Ele falava algo que inculcou muito em mim, ficou preso e eu comecei a refletir sobre. Billy Graham falava assim: suas palavras, seus pensamentos, perdão, seus pensamentos geram palavras. Suas palavras geram ações. Suas ações geram hábitos. E seus hábitos geram destinos. Então eu ficava pensando. Eu sei, eu comecei a notar. Sempre que eu pensava que alguma coisa ia dar errada, eu falava pra alguém: "Ai, meu, vai dar errado, vai dar errado". E sempre que eu falava, aquilo virava um vício para mim. Eu sempre tinha essa tendência. Quando alguma coisa desse errado, eu ia falar para alguém. E aí aquilo começou a gerar um hábito. E aquilo gerou meu destino. Então tudo que eu pensava, eu falava. Tudo que eu falava, acontecia. Entendeu? Virava um hábito eu falar e aquela coisa acontecia. Então eu atraía muito aquilo para mim. Então aquilo acabou me prendendo e eu comecei a parar de pensar. Quando eu parei de pensar, eu parei de falar. E aí tudo se encaixou conforme os planos. Então é muito importante a gente procurar saber mais sobre a gente mesmo, procurar nos conhecer e etc. Bom, agora eu vou para uma entrevista. Eu separei umas perguntas aqui no meu Instagram, para quem não sabe, quem quer me seguir lá é @gui.marques no Instagram. Então eu separei algumas perguntas com o pessoal do Instagram e eles vão me ajudar aqui a responder. Ah, eu vou perguntar para Sandra, né, que ela é uma estudante de psicologia no, na Cruzeiro do Sul, e eu mandei umas perguntas para ela, ela me respondeu em áudio, tá? Porque agora ela tá estudando EAD, né? Ela também tem a filha dela. Então tá muito difícil para ela não conseguiu entrar hoje. Porém, ela conseguiu me responder umas perguntas e eu vou colocar aqui para vocês e vou falar quais são as perguntas.
Meu nome é Sandra Regina Albuquerque, eu sou estudante de psicologia do quinto semestre da Faculdade Cruzeiro do Sul.
Bom, a primeira pergunta que eu separei para Sandra, né, lembrando que ela é estudante de psicologia na Cruzeiro do Sul, a primeira pergunta que eu separei para ela é: qual é a importância da saúde mental e qual a importância da discussão do assunto?
Bem, a importância da saúde emocional, ela é muito grande, porque a saúde emocional é tão importante como a saúde do nosso corpo. A saúde da nossa mente, ela diz respeito às nossas emoções, ao nosso equilíbrio, ao cuidado que nós devemos ter com ela. Essa discussão é muito importante. Muitas pessoas assim cuidam do corpo, né? Cuidam daquelas doenças que são mais comuns, né? Que a gente pode ver e às vezes esquece que a saúde da mente, alguns sintomas que são apresentados que diz respeito à nossa mente, devem ser levados em conta. Então, é muito importante a gente falar sobre o assunto, né? E também cuidar dessa saúde, né? E aí nós vamos ver depois as formas que nós podemos cuidar, como que a gente cuida disso. Isso é importante, sim, ser discutido nas escolas, por todos os lugares que a gente tem contato com as pessoas. É importante estar falando de saúde mental.
Bom, a segunda pergunta é: como você acha que devemos nos manter saudável nessa época de pandemia?
Como nos manter saudável nessa época, né, de crise que estamos vivendo? Como todos sabemos, a pandemia chegou e ninguém estava preparado. Nós não fomos avisados antes. Ninguém tinha controle sobre isso. E de repente ela chegou. E nós nos vimos com um desafio à nossa frente do isolamento social, de ficarmos nas nossas casas apenas com as nossas famílias, e isso gerou um pouco de desequilíbrio né, na nossa mente. Então, todos nós ficamos assustados, com medo, muitos paralisaram, muitos tiveram sentimentos que ainda não conheciam, né? Às vezes apresentaram um pouco de pânico até. Então, como nos manter saudável quando isso acontece? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar à centralidade da nossa mente. Então, voltar, olhar para dentro de si e dizer, primeira coisa, eu não estou só nisso, né? Temos mais pessoas passando por isso, temos mais pessoas vivendo isso. Então, o que que a gente pode fazer? Como que dá para viver, né? Como que vai ser agora? Então, é preciso parar, preciso pensar, e aí a gente tem que trazer para a mente algumas coisas que nós podemos fazer. Então, por exemplo, nós precisamos do isolamento social. Isso foi um fato. Nós não podíamos nos aproximar do outro, estar diretamente com o outro. Mas nós não precisamos estar isolados do outro. Então, de que forma a gente pode fazer isso? Manter o contato através das ferramentas que nós temos hoje, o WhatsApp, o telefone, né? Ainda nós podemos usar isso a nosso favor. Então, muitas pessoas se isolaram socialmente e também se isolaram das outras pessoas de conversar, e isso não é bom. Então, a gente fala isso até para os mais velhos, né? As pessoas que não, talvez não tenham tanta intimidade com essas ferramentas, para elas foram mais difíceis, né? Então, é preciso ajudar essas pessoas também. Então, se você está próximo a uma pessoa que não tem esse contato, então você precisa conversar com essa pessoa, não deixar que ela fique isolada, né? Nós precisamos também, mesmo estando em isolamento social, precisamos ter um tempo para o lazer. Então, de que forma a gente vai fazer esse lazer, né? Vai ter esse lazer, já que a gente não pode sair? Então, a gente pode ler um livro, assistir um filme, nós podemos cantar, ouvir uma música, dançar. Nós precisamos criar estratégias dentro da nossa própria casa, né? Precisamos também fazer exercícios simples, exercícios físicos simples, como um alongamento, né? Com o uso mesmo de uma cadeira, alguma coisa, sentado mesmo no sofá, sentar, levantar, esticar a perna, abaixar. Então, são coisas que nós vamos oxigenando a nossa mente, e isso é importante. Nós também precisamos falar sobre os nossos medos com o outro, né? Se você não consegue ainda falar sobre o seu medo, expressar, você pode escrever. Então, algumas coisas precisam ser feitas para que a gente mantenha essa saúde nesta crise. Nós não podemos deixar que as informações negativas cheguem de uma forma que afete a nossa mente, né? Então, isso é imprescindível cuidar.
Bom, legal. A terceira pergunta é: como podemos ajudar pessoas menos favorecidas economicamente a tratar essas doenças psicológicas?
Nós sabemos que hoje os tratamentos psicológicos, né, as terapias, as consultas, ela é um tratamento ainda considerado caro, né, e que muitos convênios não cobrem, a saúde pública ainda não tem um largo atendimento, então realmente não é um desafio fácil a ser enfrentado. Existem faculdades que atendem, faculdades de psicologia, como a Cruzeiro do Sul, que tem atendimento para a população. Então, algumas pessoas podem procurar essas faculdades para serem atendidas. As pessoas que estão em maior crise aí, elas devem procurar essas faculdades. Ainda não está tendo o atendimento presencial, mas está tendo atendimento telefônico, atendimento por outras ferramentas, como o Zoom, como o Meet, né? Nós temos tido este tipo de atendimento. E essas pessoas precisam procurar, né, essas faculdades, ou mesmo procurar os postos de saúde, os hospitais, e que peça esses encaminhamentos, né? Ainda sabemos que é um grande desafio para o número de pessoas, e nós ainda estamos prevendo que depois da crise e que tudo isso passar, muitas pessoas foram, né, estão sendo afetadas mais diretamente e tenham dificuldade para procurar essa ajuda. Então, o que nós podemos neste momento aconselhar é que, se você observa que está num nível mais grave, procure ajuda médica primeiramente. Vá até um posto, vá até um hospital, procure ajuda médica, né? Fale sobre isso para um médico. E depois, se possível, procure ajuda nas faculdades, peça um encaminhamento para os CAPs, né? Que são psicólogos que atendem em um posto de saúde. Temos atendimento de grupos, que são excelentes atendimentos também. Então, é o que nós podemos, neste momento, indicar para as pessoas que são menos favorecidas economicamente, que talvez não possam buscar uma ajuda particular de um profissional.
Bom, a quarta pergunta é: o quão comum são as doenças mentais?
As doenças mentais, elas são complexas, né? Todos nós podemos apresentar algum traço que nós podemos ficar preocupado, como às vezes estar deprimido, sentir medo, ansiedade. E muitos de nós já consideramos isso como uma doença mental. Então, isso não é uma doença mental. A doença mental, ela possui alguns sintomas específicos, né? Às vezes algum distúrbio realmente da mente, e ela precisa ser diagnosticada por um médico. Tá? Então, a gente não pode confundir quando nós temos alguns problemas emocionais, quando nós estamos com algumas dúvidas, né? Algum desconforto sobre as nossas emoções. Isso não pode ser considerado uma doença mental, né? Mas é a nossa saúde mental. Então, a nossa saúde mental, das nossas emoções, elas são diferentes de uma doença mental em que a gente considera uma incapacidade da pessoa, às vezes, de realizar algo por aquela doença mental. Então, nós precisamos ter essa diferença para poder tratar. Claro que nenhum sintoma deve ser desprezado. Ao menor sintoma que você apresente, que as pessoas apresentem, elas devem buscar ajuda, sim, né? Mas elas não devem imaginar que já está com uma doença mental instaurada por sentir alguma dessas emoções, né? Como medo, como pânico, às vezes estar deprimido, né? Então, isso precisa ser cuidado, sim.
Bom, e a última pergunta é: o nosso relacionamento dentro de casa acarreta diretamente na nossa saúde mental?
A forma com que nós nos relacionamos na nossa casa, ele está diretamente relacionado com a nossa saúde emocional. Ela afeta diretamente as nossas emoções, que precisam ser cuidadas, respeitadas. Então, nós precisamos dialogar sobre isso. Nós precisamos conversar com as pessoas da nossa casa de forma respeitosa, né? Para que isso não afete as nossas emoções, né? Agora, a saúde mental, como um transtorno, como uma patologia, ela vai além, né, dos relacionamentos. Ela pode realmente ter um distúrbio neurológico. E aí, conforme são apresentados sintomas, conforme a sua gravidade, ela pode se encaixar num possível transtorno. Mas isso, ele precisa ser diagnosticado por um médico, tá? Que vai seguir um manual de diagnóstico de transtornos mentais, né? Que a gente chama de DSM-5. Então, é através disto aí que são detectados os problemas mentais, né? A forma com que vai ser conduzido um tratamento. Então, isso não diz respeito diretamente aos nossos relacionamentos em casa, né? Mas os nossos relacionamentos em casa, eles vão afetar a nossa saúde emocional, que precisa ser cuidado tanto quanto a qualquer outra doença, né? Porque as nossas emoções são importantes para o nosso equilíbrio como pessoa, né? Então, precisamos cuidar de todas as formas dos nossos relacionamentos.
Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço muito pela professora Sandra, pela Sandra, a psicóloga, pelas perguntas e por matar nossas dúvidas e as dúvidas mais frequentes, né, que eu selecionei no Instagram, para quem quiser me seguir, gui.marques, hein? Agradeço muito. Peço até perdão por alguns erros também e pelo tempo curto, né, que eu tive aqui. Não podia estender muito. Então, qualquer dúvida pode me chamar no Instagram. Qualquer dúvida, eu passo o Instagram da Sandra. Muito obrigado, agradeço de coração. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima semana. Se cuidem, né, nessa pandemia que não vai ser fácil. A gente está num momento muito complicado. Então, vamos se cuidar. Quem tem que trabalhar, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Se cuidem, máscara, gel, álcool gel. Evite colocar a mão nos rostos, né? No rosto, né? Que a gente só tem um rosto, né? Até onde eu sei. Mas vamos seguir as regrinhas básicas da OMS. E espero ver todos vocês em breve. Muito obrigado e falou!